Palestra de Balneário.
Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Eu sou o Diogo Metel.
E eu sou o Francisco Etano. E hoje trazemos a análise da jornada 22 da Liga Portuguesa.
Sim, olha, tenho aqui uma curiosidade logo à partida. Na jornada passada tinham sido os últimos 5 classificados a vencer todos os jogos. Desta vez foram os primeiros 5 classificados a vencer. E também aqui com um dado que eu pedia aí também para quem estiver a ouvir que visse, era onde estão Estoril e Aves que dispararam na classificação, digamos assim, pelo menos já não são os dois últimos. Vamos seguir então a análise desta jornada e começamos em primeiro lugar pelo jogo do Paços de Ferreira 0, Tondela 2.
Sim, o Tondela marcou logo cedo, aproveitou a velocidade na lateral esquerda do ataque. Como nós vamos ver, foi aquela lateral direita da defesa do Paços de Ferreira que criou alguns problemas à equipa do Paços. Algumas inconstâncias, alguns problemas de marcação e acompanhar os extremos do Tondela foram prejudiciais para a equipa da capital do móvel, Diogo.
Sim, aquilo tinha ali uma autoestrada, digamos assim. O Tondela muito facilmente a criar os melhores lances. Temos também Tomané, que várias vezes descai nos flancos e consegue as maiores oportunidades, portanto conseguindo tirar os defesas, e daí surgiu o primeiro golo. Tomané arrasta o central Ricardo consigo e depois ali no meio fica, digamos assim, uma cratera, a bola vem para trás e depois é só encostar, digamos assim, para dentro da baliza.
Sim, e o Tondela continua a apostar nisso, e o Paços, como nós já temos vindo a falar, continuou a tentar apostar nas bolas para as pontas de lança, aqueles cruzamentos, a tentar também nos cantos colocar sempre
porque
a bola na área.
Até tens o Miguel Cardoso que cruza para o Taylor Boyd para fazer o 2-0.
Sim, acabou por ser o Paços de Ferreira tanto tentar marcar golos de cabeça, acabou por sofrer um.
Exatamente.
Não deixa de ser irónico, mas se calhar o Paços tem que começar a repensar esta estratégia, que não me parece estar a surtir frutos, nem a contribuir para o bom futebol da equipa, porque eles chegam a um certo ponto e bola na área.
Sim, não avançam, não conseguem também ter ideias para entrar pela área adentro. A verdade é que João Henrique alterou Bruno Santos por Luís Filipe, assim é, e Assis passou a jogar de lado direito da defesa, tentando equilibrar, e assim o Paços passou a jogar com dois pontas de lança. Catano, mas não foram a tempo de fazer alguma coisa.
Bola sem critério é sempre difícil de dominar, e acho que os pontas de lança também se estão a ressentir disso. Se bem que uma parte da culpa também pode-lhes ser atribuída, não é? O trabalho deles é tentar colocar aquelas bolas dentro da baliza.
Exatamente. Mas ainda há aqui uma agravante na exibição do Paços de Ferreira, é que tiveram a jogar com mais um elemento, recordando que aos 60 minutos há a expulsão de Ícaro, cartão vermelho direto, naquela entrada dura sobre Xavier.
Nem lhe tocou. Assim, é uma... Ícaro... Entra fora de tempo, entra mal. Ele percebe o que faz, mas é um bocado tarde. Por acaso não lesionou, acho que não surtiu nenhuma lesão grave, mas tem que ter mais cuidado com estas abordagens que faz ao lance. Mas sim, o Paços de Ferreira não conseguiu mesmo com esta superioridade superiorizar-se dentro do jogo ao Tondela.
Portanto... Sim, até tens a entrada de Mábil por Ricardo, e também tens Jean que recuou para a defesa e Assis de volta ao meio campo. Mas lá está, num 3-3-4, mas sem... Quando não há critério,
exato,
é isso. E assim resulta em 24% dos jogos do Paços a não marcar golos. Isso também já começa
o
a ser algo preocupante.
É vítima dos seus próprios problemas. Acaba por não poder culpar mais ninguém para além de si próprio. E agora, eu sugeria passarmos ao jogo do Rio Ave 3, Marítimo 0, Diogo.
Este resultado, assim, confere um paradigma muito mau no Marítimo. Já são 8 jogos sem vencer, é a pior série desde 2010-2011. E os golos de Pelé, João Novaes e Diego Lopes aqui a afundarem mais esta equipa do Marítimo. Marítimo que tinha Correa em estreia absoluta e apresentava-se num 4-3-3 com algumas mudanças na defesa.
Sim, mas muda-se a defesa, mantém-se os mesmos problemas. O Marítimo não está a funcionar neste momento. O ex-defensivo, que já foi muito elogiado noutros tempos, acaba por ser agora o maior problema deste Marítimo. E também, quando chega lá à frente, acaba por não criar assim oportunidades muito...
flagrantes.
Exato. Mas também acaba por ser um pouco resultado desta má forma. Os jogadores ressentem-se, sentem que estão mal, e se algumas equipas se aproveitam disso para melhorar, há outras que acabam por entrar num ciclo vicioso de derrotas e de maus resultados. Portanto, o Marítimo precisa de... Acho que Daniel Ramos precisa ter uma conversa com os jogadores, porque nós já sabemos que ele é capaz de fazer um bom trabalho, que estes jogadores são capazes de fazer um bom trabalho, e tem que voltar aos melhores dias.
Do outro lado, o Rio Ave soube aproveitar. Num 4-3-3, com os regressos de Yuri Ribeiro, Leon e Pelé, ter uma equipa muito mais equilibrada, fazendo aqui um oposto completo ao jogo da jornada passada, em que perdeu por 5-1, conseguiu alargar o seu jogo e também a criatividade própria de jogadores como também Geraldes e João Novaes, sendo que Charles foi uma peça fundamental para o resultado não ser assim tão dilatado.
Sim, e deixa-me falar aqui do João Novaes, que voltou a ter um jogo brilhante, um golo e uma assistência, um livre direto, quase parecia um penalti. É o melhor batedor de livres na Europa neste momento. As estatísticas não mentem. E do lado do Marítimo, destacar pela negativa Fábio China, que entrou aos 76 e levou o segundo amarelo aos 88. Só conseguiu estar 12 minutos em campo. Acaba por ter uma má entrada e não contribuiu com nada para a equipa. Até fez com que a equipa jogasse os últimos minutos em inferioridade. E são estas atitudes que estão a prejudicar neste momento o Marítimo.
Sim, e outro jogador também destaco pela negativa é Pablo, que regressa de lesão 4 meses depois do último jogo e é o protagonista de dois lances que dão golo. Portanto, faz a falta para o penalti e também faz a falta à entrada da área para o golo de Novaes. Perguntar se as entradas de Joel Tades e de Rodrigo Poinho se tinham desequilibrado ou o que é que lhes faltou para conseguirem mudar este resultado.
Faltou-lhes a vontade, se calhar, de chegar lá à frente e a cabeça fria de conseguir fazer as coisas. Não é fácil entrar quando já se está com um resultado negativo, e faltou-lhes isso. E se calhar também faltou o apoio do resto da equipa, de lhes dar a bola, trazer mais alguma capacidade de jogar, e é isso que faltou.
Muito bem. Por último, dar o destaque a Diego Lopes, que fez o terceiro jogo no regresso ao Rio Ave, o primeiro em Vila do Conde, e consegue fazer o 3-0. Vamos ao outro jogo, o Braga 3, Setúbal 1. O Braga, que em casa, em 12 jogos, consegue 10 vitórias, e o Setúbal, que fora de casa, ainda não venceu para o campeonato.
Sim, acaba por quebrar aqui aquele momento de recuperação do Setúbal, mas o Braga dominou por completo o jogo.
Também ia-te perguntar, domina, mas a lesão de João Amaral logo ali no início, aos 10 minutos, condicionou a estratégia?
Condicionou porque João Amaral tem-se vindo a afirmar no Setúbal como um elemento muito importante para fazer chegar a bola lá à frente e mesmo usá-la lá na frente, e sem ele a equipa fica um pouco desnorteada. Mas, de qualquer maneira, o Braga teve uma avalanche ofensiva assombrosa. Chega ao golo ainda na primeira parte e na segunda parte faz mais dois golos. O Setúbal acaba por criar poucas oportunidades, mas continua a afirmar que, com esta equipa, muito provavelmente vai conseguir sair da zona de despromoção.
Muito bem. É que essa tal avalanche que falavas fica muito clara quando temos as oportunidades do Braga aos 15 minutos e aos 23, em que são ocasiões soberanas, salvas pelo Cristiano, guarda-redes, e também aquele infortúnio da bola à barra. Foi ali uma bola que bate e não entra. Mas logo a seguir, no canto, Raul Silva aparece que nem uma seta, com um cabeceamento que parecia um remate. Portanto, ali a meter logo o golo, segue na frente o Braga e, sendo assim, já leva 5 golos na prova, Raul Silva, e mais à frente ainda assistiu o Jogaio. Também dizer que defensivamente foi um jogador que esteve bastante seguro, com 6 bolas, que conseguiu recuperar.
Sim, são números interessantes. E o Braga parece estar a construir aqui uma equipa com bastante qualidade. Assim, à imagem das equipas grandes, compra jogadores de equipas mais pequenas, vai trabalhando-os e vai desenvolvendo projetos de jogadores e agora mesmo já há alguns jogadores feitos. Também destacar do lado do Setúbal a entrada de André Pereira, que fez um longo caminho desde a Sanjoanense, passou pelo Porto B. E agora está emprestado ao Setúbal e a marcar na Primeira Liga, com um bom golo, uma finalização ao primeiro poste. E também me parece que vai ser um jogador interessante e que dá muito que falar. Não só pelo talento, mas também pelo trabalho que se nota que ele imprime.
Sim, e nesse lance em específico, nota-se a velocidade e a crença em ele chegar à bola. Também houve ali alguma passividade, talvez na defesa, na forma como a bola, como é ultrapassado na lateral, mas depois todo o mérito quando ele vai a correr para tocar a bola. De dizer ainda que os 3 golos do Braga foram todos de bola parada. Vamos arrancar agora para o jogo entre o Portimonense 1, Benfica 3. Com uma notícia, Jonas não está lesionado com gravidade, é algo positivo para a equipa. Por outro lado, Sálvio, fora 6 semanas, foi operado pela quarta vez desde que está no Benfica.
Sim, os joelhos de Sálvio já passaram por muito. É difícil para um jogador enfrentar lesões tão graves. Sálvio é um jogador que prometeu muito, por não se desenvolver tanto ao ponto que muitos queriam e esperavam, mas continua a ser um jogador, e nota-se pela forma como ele regressa das lesões. Não é qualquer um que ao fim de 4 lesões nos joelhos, três delas muito graves, continuaria a jogar. E Sálvio faz isso porque gosta do que faz e esperamos que ele volte bem e a mostrar o melhor do seu futebol. Mas por outro lado, serve a afirmar-se. 2 golos neste jogo, muita atitude do pequeno extremo do Benfica, Diogo.
Sim, Sérgio foi, digamos, a peça fundamental e que serviu aqui para arrumar um pouco o resultado. A partida, no momento, principalmente do 2-1, que é quando o Sérgio marca um livre direto que a bola ainda roça no poste, em que havia oportunidades, ora numa área, ora noutra, do Portimonense, quer do Benfica, e a pôr com a qualidade também nas suas ações. A espalhar um pouco de magia. Eu ia até a dizer, temos falado tanto do Portimonense aplicar aquela forma de marcar cedo, mas quem marca cedo nesta partida é mesmo o Benfica. Rafa entrou na área, com aquela rotação que eu acho que também é espetacular, e Ruben Fernandes corta a bola, mas ela sobra para Servi, portanto também é conseguir aqui o gol.
Sim, e muito mérito ao Rafa, que está aos poucos, parece, a voltar a ter jogadas interessantes, algo que nós já não víamos há algum tempo da parte dele. Mas também Zivkovic fez um bom jogo, a tentar ocupar aquela vaga de Krovinovic mais no meio-campo. João Carvalho tentou, mas não me parece que, com aquela idade, é muito difícil teres um jogador que consiga assumir assim, já com tanta responsabilidade, aquele lugar. Tu notas, por exemplo, quando o André Silva foi forçado a ser o ponta-de-lança titular do Porto, que ele começou bem, mas a certa altura quebrou o rendimento. E é muito difícil encontrar jogadores que se consigam manter constantes assim a desempenhar um papel tão importante numa equipa.
Sim, olha, e Zivkovic não consegue também chegar ao golo porque há um excelente corte de Akman ali já no limite, mas lá está, a evitar, e era isso que se pedia. No intervalo, à entrada de Fede Varela retirando Pedro Sá, e isso também ajudou a pressionar mais o Benfica, teve esse maior número de ataques o Portimonense, também um jogo com vários cantos, e eu destacava a prestação lá do Benfica de André Almeida, que esteve bem posicionado, quer a nível defensivo, essencial para travar o fluxo do Portimonense. Aliás, porque conseguiu, notou-se que Fabrício, Tabata e Nakajima não tiveram que estavam controlados, digamos assim. E André Almeida também no ataque a fazer excelentes combinações, principalmente com o Rafa, e a desmarcar-se bem, portanto, bem posicionado, um jogo sim, bastante positivo.
E tu notas que o Portimonense tentou usar o contra-ataque e aproveitar algumas debilidades nas linhas defensivas do Benfica, e notas isso pelo facto do Portimonense ter 5 foras de jogo assinalados. Um deles é um pouco mal tirado, a Nakajima, seguiria isolado para a baliza, mas é essa a estratégia que o Portimonense tenta utilizar. Tentar colocar a bola rápido antes que os laterais do Benfica se apercebam do que se está a passar. E pronto, neste jogo acabou por não ter muito sucesso, até porque Grimaldo do lado dele procurava sempre acompanhar o avançado, por exemplo. Mas mesmo assim conseguiu manter um nível interessante de futebol ao longo do jogo.
Vamos passar então para o jogo entre o Chaves 0, Porto 4. Neste jogo que começou com várias oportunidades para cada lado, com defesas também muito importantes, quer de José Sá, que na minha opinião teve uma exibição bastante segura e elegante na forma também como saía às bolas.
Se me permites.
E também de António Filipe do lado do Chaves, portanto foi uma boa exibição a nível dos guarda-redes. Acabou o guarda-redes do Chaves por levar 4 golos, e eu tinha aqui alguns dados. Por exemplo, Marega é o 17º golo em 31 jogos na época, também 6 golos de Soares nesta época, 3 nos últimos 2 jogos, portanto há aqui um crescendo. José Sá consegue aqui o 25º jogo na baliza do Porto, e também o jogo número 75 de Filipe com a camisola do Porto. Portanto, também há aqui uma base e vão fazendo. Achas que isso é essencial para as boas prestações?
Sim, o Sérgio já disse que qualquer um neste momento pode ser titular, e o Soares passou de ser quase um proscrito, como diriam algumas fontes de informação, neste momento ser uma opção muito viável e em grande forma para a frente do Porto. E é assim, se Soares se mantiver assim, de maneira nenhuma que lhe será negado o lugar titular, não é? Mesmo sabendo que o Cabo Bacar já fez esta época. Portanto, eu acho que é isto, esta competição interna, apesar de tudo amigável, que faz com que o Porto tenha tido sucesso nos últimos jogos.
Sim, e eu ia-te dizer, competitividade amigável, e também não há, digamos assim, uma queda de rendimento. Pelo menos acho que essa também é uma das grandes surpresas. Com a saída de Danilo por lesão, entra Sérgio Oliveira e consegue, nos últimos 3 jogos, 2 golos e 2 assistências.
Sim, o Sérgio Oliveira descobriu um Danilo dentro dele próprio. Ele tem feito umas recuperações de bola muito interessantes. Nunca esperei ver o Sérgio a fazer esse estilo de jogo. Sempre o encarei mais como um 8 ou um 10. Mas ele acaba agora por fazer ali mais aquele trabalho. Ele não é tanto um trinco, mas acaba por fazer melhor esse trabalho que o Herrera, porque o Herrera, por vezes, toma algumas decisões arriscadas que podem pôr em risco a equipa, mas neste momento tem tido lá sempre o Sérgio a acompanhá-lo e fazem uma boa dupla, complementam-se, e isso é importante. E Maxi Pereira também, que foi titular neste jogo e não esteve mal.
Sim, até dá uma assistência, aliás a primeira dele. Já são 18 jogadores diferentes no plantel a fazer assistências desta época, portanto Herrera já leva 5, Sérgio Oliveira 2, Maxi 1 e Otávio também 1. Otávio que, como já falámos, também um grande regresso, digamos assim, da lesão. Do lado dos Chaves, talvez falar de Tiba e Bressan, que mesmo assim conseguiram criar as oportunidades essenciais para os Chaves. Não houve conclusão, porque também havia lá José Sá, mas conseguiram ultrapassar as linhas defensivas.
Sim, e deixa-me falar também do Matheus Pereira, que tem um bom remate de pé esquerdo, obrigou-se a uma defesa apertada. Ele defende a bola ressalta na luva, ele não sabe muito bem para onde é que a bola vai. Essas situações são perigosas, às vezes a bola pode ressaltar, sobrar para alguém. Mas Matheus Pereira soube imprimir muita velocidade no jogo. Tem um bom drible, boa capacidade técnica, cruza bem, coloca bem a bola na área e foi dos elementos mais perigosos do Chaves na primeira parte. E na segunda parte, como tu falaste, o Tiba, que tem 2 remates que um pouco mais baixo seriam muito bem colocados e quase impossível a defesa de José Sá.
Certo. E Caetano, agora vamos passar para um jogo, digamos assim, especial, com 7 golos. Falo, claro, do Belenenses 2, Aves 5.
Aves, o Aves que acaba por ser a equipa sensação desta jornada, Diogo. 5 golos, a equipa que estava nos últimos lugares da tabela acaba por marcar 5 golos fora. Vence 5-2, num jogo marcado por muitos erros defensivos do Belenenses. E isso fica plasmado na frase de Silas na conferência de imprensa, que uma coisa é perder um duelo aéreo para o Bas Dost, outra coisa é perder um duelo aéreo para o Paulo Machado.
Sim, houve esses erros. Aliás, também o golo, digamos assim, do guarda-redes André Moreira, é um exemplo claro, claro disso, mas também fruto do mérito do Aves. O Aves, fazendo aqui uma pequena contextualização, em 116 jogos na Primeira Liga, esta foi a 21ª vitória. E teve aqui contornos muito especiais. Portanto, José Mota pega na equipa. E tem uma derrota em Braga e estava em último lugar. E em dois jogos consegue 8 golos marcados e 2 vitórias, portanto, contra o Boa Vista e agora contra o Belenenses. Também Luís Farinha, ao fazer o quinto golo da equipa, tornou-se o jogador a marcar o golo número 100 dos avenços na Liga NOS. Exatamente, uma marca muito importante. Mas agora eu pergunto: quantos jogos é que ele de facto jogou no Aves?
Não sei, Diogo.
Jogou 3. É aquele jogador que chega, olha,
E faz um gol histórico.
e faz um golo histórico. Mas lá está, chegou também recentemente. Além disso, o Aves igualou o seu melhor registro de vitórias consecutivas na Liga, que é só em 2, mas com 8 golos marcados podemos esperar mais desta equipa.
A grão, enche a galinha ao papo. E vamos lá ver se o Aves segue o exemplo da. Segue este exemplo. Sim, o Aves pressionou bem, acabou por ter sorte. O Belenenses teve uma reação completamente catastrófica na linha defensiva. Na segunda parte, sim, já mostrou mais segurança. Depois do penalti de Maurits, quando estava 4-2, ainda se pensava: será que vamos ter um final emocionante? E depois mais um erro defensivo do Belenenses a comprometer
É
completamente.
Bakic que
Sim.
perde a bola, e precisamente a fazer o tal 5-2. E Silas que mudou bastante a composição da equipa para este jogo. Portanto, André Moreira fez a sua estreia em detrimento de Filipe Mendes. No meio-campo, os regressos de Abdá, que tem um grande corte também, quase em cima da linha. Filipe Xavi, que foi, aliás, uma das figuras que soube manter a calma perante aquilo que se estava a passar na partida, mas também no ataque, a dar a oportunidade a Tiago Queiro para o lugar de Maurits.
Sim, mas não me parece que às vezes seja esse o caminho, mudar assim tão repentinamente a equipa. Eu percebo o que ele quer fazer, agora já conhece melhor os
Mas ele
jogadores.
também tinha perdido a semana passada, não é?
Sim, mas sim, é verdade. Na equipa que ganha não mexe, mas na equipa que perde já não há muito problema em mexer. Neste momento ele já conhece melhor os jogadores, já os viu treinar mais vezes. Chegaram reforços, ele também está agora nesta altura de tentar ver como é que eles se dão uns com os outros. E começou logo com um resultado muito positivo com o Benfica, que podia ter sido uma vitória, mas acabou por não ser. E agora está em quebra. E vamos ver o que Silas faz, sem ainda ter mão nesta equipa do Belenenses, que parece ter mais para dar do que está a fazer neste momento.
Sim, só recordando aquele lance da bocado que eu falava de Abdá, eu acho que também a melhor jogada do encontro e que não dá golo, que é o slalom que Elouini faz, que até passa por André Moreira e depois lá está, aparece Abdá para cortar. Eu acho que houve também desconcentração e impotência do Belenenses, e de elogiar de facto a postura do Aves, pressão lá em cima e de facto reparar na posição, nesse golo, nesse tal autogolo do André Moreira, reparar como obriga os jogadores do Belenenses a jogar até atrás. Agora o guarda-redes não conseguiu calcar a bola, portanto a bola entra. E avançamos desde já o golo trapalhão da jornada. Passamos ao próximo jogo, o Sporting, que batalhou muito para vencer 2-0 ao Feirense.
Sim, e foi preciso uma exibição esforçada. E destacar que Babanco voltou a levar um amarelo.
Portanto, segue, segue na liderança dos cartões amarelos.
Voltou aos maus hábitos. Sim, o Sporting que precisou de lutar muito para chegar ao golo no jogo contra o Feirense. E isso deve-se, em grande parte, à exibição monumental de Caio Seco entre os postes.
São 6 ou 7 defesas, pelo menos depois até acabo por perder um pouco a conta. Até se calhar 8 e muito importantes. Tem as várias defesas nos livres, tem o remate de Dombiá, há remate do Brian também. Portanto, muitas defesas. Tem é o percalço de ter errado aos 78 minutos quando soca mal a bola e esta foi parar a Coates, que pronto.
Sim. No melhor pano cai a mancha.
Sim, mas também uma grande exibição e, portanto, fica essa nota. E eu ia dizer até que não fosse mesmo a exibição dele, estávamos aqui perante uma goleada, também não sei até que ponto o Feirense iria descer. O Feirense, que é a equipa com mais derrotas no campeonato, já são 14.
Sim, e o Feirense que, sendo massacrado, tentava chegar à baliza do Sporting com perigo. O Sporting estava de tal maneira instalado no meio-campo do Feirense que por vezes esquecia de recuar a tempo para defender.
Sim, mas
Mas
sabes quem é que estava lá? Rui
estava.
Patrício.
Sim, o Rui Patrício com mais uma exibição. Por algum ponto, de alguma maneira discreta, porque o Feirense acaba por não criar assim tantas oportunidades de golo, mas muito segura. Sempre bem posicionada a fazer boas defesas, defesas fáceis e inteligentes, que permitiram que a defesa do Sporting não tivesse que se preocupar muito quando a bola chegasse lá atrás. Mas o Sporting merecia claramente a vitória, criou oportunidades, de uma maneira inacreditável, algumas delas desperdiçadas, outras anuladas, por exemplo, o gol de Gelson, que estava em fora de jogo, mas seria uma boa jogada. Um bom cruzamento de Rafael Leão, se não me engano,
Sim.
que fez a estreia pela equipa principal do Sporting. E parecemos ter aqui agora mais uma opção para as alas do Sporting, assim um jogador novo com muito potencial à imagem de Gelson.
Sim, e do lado do Sporting, já agora, uma novidade no boletim clínico é que Podence vai estar de fora 3 meses também. Foi operado. Penso que era uma fratura no pé esquerdo, se não estou em erro. Vamos avançar para o próximo jogo. O Boa Vista 1, Guimarães 0. O Boa Vista consegue aqui algo que não fazia há 6 duelos com o Vitória Sport Clube, que é precisamente ganhar. E aqui, neste jogo, temos de um lado Rui Pedro e do outro Rafael Martins, que voltaram à titularidade na Liga mais de 3 meses depois, sendo que Rui Pedro só foi titular 3 vezes esta época e marcou um golo, e Rafael Martins, em 13 vezes titular, já conseguiu 4 golos. Mas a verdade é que o jogo passou muito pelas alas e, portanto, não houve muito também para que eles conseguissem fazer.
Sim, mas o Vitória entrou muito bem no jogo. Aos 40 segundos cria logo uma oportunidade. E depois praticamente desaparece durante a primeira parte. Acaba por ser uma primeira parte só do Boa Vista, que desperta depois daquele lance, que os põe em sentido logo aos 40 segundos, que é um cabeceamento desperdiçado por Hurtado. Muito por cima, mas era uma boa oportunidade. E o Vitória acaba por ter muitas distrações em termos defensivos, e é vítima disso. Há livres em que os defesas esquecem de acompanhar o atacante. E são estas pequenas coisas que fazem com que esta equipa, que tem muito potencial e que já vimos fazer coisas interessantes, inclusive é vencer o Marselha, não estar a se ingrar neste campeonato.
Sim, mas é uma equipa muito inconstante. Portanto, começa mal e depois, quer dizer, vai ali sempre às ondinhas, e mesmo essas ondas não são períodos bons e maus. É ou muito mal, ou depois um bocadinho bom, e depois lá segue. Mas aqui, digamos, quem ditou a sentença foi Fábio Espinho, com um jogo fantástico aos 58 minutos a conseguir marcar. É uma transição rápida, David Simão serviu-te a locha. E depois coloca a bola na área e Fábio Espinho está lá para marcar. Do lado do Vitória, elogiava a prestação de Eldon e de Rafinha, que tiveram, pronto, aqueles jogadores que conseguiram o
São
controle
os
de
dois melhores
bola.
jogadores do Vitória. E também reparar que Rui Pedro ainda pensou dominar aquela bola que é para o Fábio Espinho, mas deve ter ouvido um berro do género: deixa, e depois um extraordinário golo, um remate de primeira em que, sem hipótese qualquer para o guarda-redes, que fica a ver a bola bater no poste e entrar.
Muito bem. Outra equipa que poderia ser a equipa sensação é o Estoril. Volta a vencer. Já são 3 vitórias seguidas. Bate o Moreirense por 2-1 num jogo em que consegue fazer a reviravolta. E este número 9 acaba por ser importante. Aos 9 minutos, golo de Tozé, que, digamos assim, permeia uma boa entrada dos cónegos. E depois vai ser em 9 minutos que o Estoril dá a cambalhota.
Sim, o Moreirense entra bem. O Tozé aparece ao segundo poste, que está em boa forma. Nos últimos 2 jogos já são 3 golos. Acaba por fazer o golo. Depois vai criando boas oportunidades. E não sei se já reparaste muito bem na estratégia que o Estoril agora tem tentado apostar nos cantos. Às vezes é tentar bater o mais próximo possível da baliza. Ali uma tentativa de canto direto, à espera que o guarda-redes tenha dificuldade em defendê-lo, e sobra ou um desvio ligeiro naquela zona é fatal. E não vejo assim mais nenhuma equipa da Primeira Liga a fazer isto neste momento. Parece-me interessante ver assim esta forma de bater os cantos.
As más línguas diziam que era para aproveitar o vento.
Não sei, eu acho que... Eu não vi muito vento neste jogo em Moreira de Cónegos, mas nunca se sabe. Alguém pode ter trazido a ventoinha de casa.
Muito bem. Na parte do Moreirense também há aqui um lance fundamental. É que Ângelo Neto acerta no poste e o resultado continua 1-0, mas este acerta no poste numa grande penalidade. Portanto, aqui... Foi o contrário, foi uma grande sentença para o Moreirense, até porque o Estoril chega ao empate num cruzamento de Daleno, que é desviado em Sanha. Esse vai ser também um dos lances que poderia competir aqui para golo de Trapalhão.
Não foi o vento.
O André Moreira, pode ter sido. Mas, de facto, nesse desvio, o arco da bola a passar por cima de Jonathan... com alguma ponta de sorte, é verdade, e infelicidade. E de seguida, o penalti, desta vez, Eduardo Teixeira não falhou, ao contrário de Neto, e portanto assim há essa cambalhota, 3ª vitória seguida para o Estoril. Rapidamente, Caetano, vamos às rúbricas, para a melhor defesa.
Para a melhor defesa, Caio Seca aos 53 minutos, um voo extraordinário a negar o golo por parte de um cabeceamento de um Biá. Quase a fazer lembrar Ochoa no mítico Mundial 2014 a negar um golo quase cantado, digamos, a Neymar. Aquela abordagem ali ao poste direito. Um grande voo e uma grande defesa.
Sim, na primeira repetição há mesmo aquela sensação que ele fica parado no ar. Sim. Ele vai buscar, digamos assim, a cassete atrás e tira a bola. E agora também falamos do melhor golo, que vai para...
O Sérgio Oliveira, com um grande golo, uma boa jogada de entendimento entre Sérgio e Herrera. Herrera e Sérgio, que dupla imparável, a fazer esquecer Danilo quase. Herrera pica a bola muito bem sobre os defesas dos Chaves, e Sérgio domina de peito e já em queda pontapeia com muita força por cima do guarda-redes dos Chaves.
Muito bem, para relembrar aqui para a sensação, o Aves e gol Trapalhão, André Moreira. Da nossa parte é tudo nesta jornada 22, voltamos para a semana. Entretanto, podem também passar na nossa página de Facebook. Estamos a acabar agora, a chegar às últimas equipas na análise das transferências, portanto um breve resumo de cada jogador que entra nas equipas. Portanto, continuem a ouvir o Palestra de Balneário
aqui na Engenharia Rádio. Da nossa parte é tudo, vemo-nos na próxima jornada. Pensa sem